na minha tese e na minha pesquisa, e é um sentimento que eu acho que é um estado que me acompanha também, e que acompanhou também muito minha mãe. Minha mãe está muito, em certa medida, na minha pesquisa, ela é o meu sujeito, o meu tempo de pesquisa também. E ele tem uma oscilação muito interessante, né? Porque a melancolia, ela pode te levar, de fato, a um apagamento de si mesmo, né? No seu sentido mais estrutural. Mas a melancolia também, ela tem um traço de revolta contra um sistema determinado que permite que a gente crie uma outra relação com nós e com os outros, né? E isso eu também percebo, essa melancolia feminina, posso dizer assim, eu também percebo muito na Marguerite Duras, na literatura dela. Então é mais ou menos por aí que eu tento lidar, assim. Então, na verdade, a minha filosofia, ela é uma filosofia um pouco vulgar, porque eu estou tentando lidar com os meus próprios afetos e os afetos dos outros, né? Eu não estou tão interessada numa discussão minuciosa ou interpretativa de um texto ou de um autor, mas eu estou interessada em entender os meus sentimentos, entender os sentimentos das mulheres que constituem minha vida, não só das mulheres, mas dos homens também. Com a minha própria pesquisa, pude entender melhor a minha relação com o meu próprio companheiro. Então, eu acho que a filosofia, ela tem que ser operada para isso, né? Se há algum sentido na filosofia, é esse, é o da vida prática mesmo. E infelizmente, a gente vem perdendo cada vez mais essa potência filosófica, porque a gente fica muito restrito a um nicho científico, né? Então, é mais ou menos por aí.
Por uma filosofia menor, Cassiana. Viva a filosofia menor, né? Viva a filosofia da diferença, né? Viva as minoridades que a gente tem ignorado tanto.
E que bom, né, a gente poder trazer um tema como amor dentro da filosofia, como a melancolia, e ainda envolvendo nós mulheres, porque isso precisa ser mais debatido. Quando a Cassiana traz isso, eu fico pensando, nossa, né, por que as pessoas falam tão pouco ainda sobre isso, por que isso é tão pouco contextualizado, por que a ciência não fala sobre isso, né? É como se banalizasse realmente o sentimento, como, né, se todas essas nossas vivências cotidianas estivessem banalizadas. E a gente sente muito isso nos tempos que a gente está vivendo atualmente. A gente conversou isso nos bastidores no início, e realmente tem feito um reflexo como é importante que a gente consiga manter essa estrutura do amor. E quando você fala em tudo isso, eu queria passar a fala para Amanda, porque quando a gente pensa nesse amor heteronormativo, eu acho que a Amanda ainda tem mais a acrescentar, por ser uma mulher preta. Então o amor não é só heteronormativo, como ele também é voltado aos brancos, e também é um amor burguês, sabe? Como se não fosse um direito, né? A gente conversou muito já sobre esse tema do amor e do racismo aqui dentro do Rádio Love. É um tema que a gente sempre, que é bem recorrente, né? Porque que são várias questões que envolvem isso, inclusive a questão política também, que está envolvida com isso. E também quero que a Amanda traga essa experiência para a gente como mãe da diversidade, para falar sobre o amor dentro disso, que ela já trouxe no programa, mas, né, não tem por que não trazer novamente para a gente aí essa experiência fantástica da Amanda. Amanda, é com você. Não estou ouvindo, Amanda. Acho que deu alguma coisa. Vocês estão ouvindo, Amanda, meninas? Acho que travou ali, Amanda. Voltou.
Cassiana, a falar, poderia ficar aqui por horas só, né, em todo esse... Tudo que ela fala bate muito bem, não se coloca como os cristãos TJ, que tem já a sua fala muito fechada também, a partir dentro só do meio deles, muito tempo, e carreguei, né? E dentro desse sistema do sacrifício, né? Onde nós, mulheres, e principalmente nós, mulheres negras, a gente tá ali só pra servir, né? Tipo, o nosso amor é só uma servidão, assim, colocam pra gente como se a gente não fosse digna, talvez, de um certo amor, assim, um amor tranquilo, recíproco e tal. E eu venho rompendo certos padrões, assim, na minha vida e do meu meio, que dentro de 4 anos eu consegui romper com a minha família inteira pela minha maneira de ter escolhido, porque eu abandonei a família, primeiramente, como que uma mulher decide se separar, aí depois, como que você trata teus filhos dessa maneira, você é mãe, você tem que impor a sua vontade, daí você pensa, não, mas não é bem assim, porque já não foi bacana comigo, né, por que que eu tenho que repetir esse movimento, algo que eu sempre me questionei, assim, e eu não sou uma pessoa... como a Ju falou nos bastidores, eu sou um pouco mais ácida, não sou aquela pessoa que fica lambendo, que fica, sabe, mas a minha demonstração de afeto é diferente, e escutando a Cassiana falar assim, me deu um alívio muito grande, né, de tirou uma culpa, assim, que também eu venho tentando trabalhar essa culpa que nos jogam, né, por não ser aquele padrão, né, de mulher, enfim, que a gente tem que amar todo mundo acima de tudo e a gente não tem vontade, a gente não tem desejo, a gente não tem direito a nada, basicamente, né. E para nós também, de mulher negra, tem a questão que a gente já é vista como objeto, né? Já começa por aí. A gente é um objeto, então a gente não é digna de amor, né? Amor é para pessoa branca, né? A gente tá ali para servidão. Então, Cassiana trazendo esses pontos, para mim foi fantástico. Poderia ficar escutando ela falar durante a noite toda, assim, bem tranquila. Desde que acabar essa pandemia, que a gente vai marcar, tá? Com fé. Assim quero. E a questão da amar, né, o diferente, e a minha questão com meu filho, como eu tenho levado, as críticas que eu tenho recebido. Não foi uma semana muito fácil, porque a gente tem que passar por todas essas barreiras para conseguir criar essa amizade também, e muitas vezes até falar de uma forma mais pessoal mesmo, meu filho traz pra mim e fala, nossa, mas tipo, você não parece que é mamãe, hein? Né? Pô, mas eu quero ser sua amiga também, além de ser tua mãe. Sou tua mãe, mas eu sou sua amiga, né? Eu não preciso seguir esse padrão que infelizmente você vê que acontece com as pessoas ao seu entorno, né? As pessoas trans com quem você tá em contato, e que bacana que não é, veja por esse lado, né? Porque é tão incutido isso, que você tem que sofrer, que você não tem o direito de ser amado por ser diferente, e a gente tenta quebrar isso todo dia, e com isso também acaba um afastamento de você, né, das pessoas, para com você, para com meu filho, no caso, né, para comigo, para com meu filho. Então foi de grande valia escutar a sua gratidão, assim mesmo. É isso.
Muito legal, eu acho que é a forma com que a Amanda colocou isso agora pra gente. Né, que a Lia volte aí, a câmera em todas nós, Lia. Mas eu acho legal como a Amanda colocou pra gente, e a importância da Cassiana, com um estudo como esse, conseguir transpor essa ideia de uma forma que atinja nós aqui, seres normais, do outro lado. É incrível isso, porque é uma tecla que eu, como comunicadora, assim, venho também batendo com frequência, assim, com isso. A Rádio Cultura também tem muito essa posição da gente conseguir atingir as pessoas de forma igual, né? Quando a gente pensa no feminismo, é muito fácil a gente falar para pessoas que pensam igual a gente. Então, quando a gente consegue quebrar isso, consegue atingir assim, outras pessoas com aquilo que você quer transmitir, é muito legal e é o que é importante. A gente não precisa atingir as pessoas que estão ali ao nosso entorno e que pensam igual a gente. Quando você fala da questão acadêmica, que você está dentro de uma rádio que foge esse discurso acadêmico, que bom que você veio com tanta humildade, tanto prazer em passar esse conhecimento pra gente, porque é necessário que a gente escute, é necessário que a gente debata tudo isso, né? É muito, eu acho que é muito válido. E eu queria fazer uma pergunta quase pessoal para você, Cassiana. Quando você citou que você teve uma forte influência do movimento punk também dentro do teu estudo, e eu queria que você me contasse sobre essa influência, né? Porque sou uma roqueira nata aqui, super punk, quem me conhece, né? E eu achei curioso você trazer isso, porque eu também acho que é um movimento onde o amor está muito incutido, né? E de uma forma muito bonita. Embora também não é vendido dessa forma, né? Quando a gente pensa no movimento punk, você vai pensar num amor totalmente diferente do que é o comum da gente encontrar, né? Então eu queria que você contasse o que é essa influência do movimento punk hoje dentro do teu trabalho acadêmico. Até trazendo essa questão que a gente acabou de falar, de mudar o discurso, né? Da gente mudar esse discurso acadêmico, e você citar o movimento punk já é uma quebra, assim. Então eu queria que você falasse sobre isso, daqui a pouco também vou ler um pouco aqui sobre os comentários dos nossos ouvintes. Então me conta essa influência punk aí nessa vida que eu quero saber.
Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que o que a Amanda trouxe são justamente essas questões que eu tento trabalhar, assim, da instância mesmo da vida privada e de como a gente... E essa questão que a Amanda trouxe do abandono, que muitas vezes a gente tem que abandonar uma estrutura, abandonar uma família, abandonar uma relação conjugal determinada. Para Marguerite Duras, por exemplo, o abandono tem uma potência ético-política enorme. E muitas vezes é só a partir do abandono que a gente consegue criar alguma coisa. E mais uma vez, eu repito, né, expressar a nossa própria singularidade. Então, os estoicos já falavam, né, há milhares, sei lá quantos anos atrás, mas eles já eram filósofos que estavam justamente pensando isso, que a relação de consanguinidade, por exemplo, ela não deve ser determinante para que a gente continue numa estrutura ou numa relação de violência travestida de amor, né? Não é porque há uma consanguinidade, por exemplo, se a gente pensa na família mesmo no sentido de hereditariedade, que a gente tem que se submeter a todas as regras daquele jogo amoroso, né? E muito menos um contrato, né? Ele tem que submeter a gente a isso. Então, o papel do abandono, do divórcio, do deixar, né? Ele é extremamente potente nessa percepção medúsica do amor, né? Como eu chamo na minha pesquisa. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que a Amanda falou, que ilustra muito bem algo que a gente fala quando a gente estuda a ética contemporânea, seja a partir do Foucault, da Butler, que o amor, quando ele é ético, ele envolve um esforço constante, diário, não é fácil. Então, esse movimento de se esforçar, né, para se tornar amiga do seu filho, né, é isso, é um esforço, né? Não é evidente quebrar essa barreira, né? Até porque, querendo ou não, existe aí todo um processo também de ensinamento, né? Enfim, e de aprendizagem, né? De ensino e de aprendizagem. Quando a Amanda explica, né, que pro filho que além de ser mãe quer ser amiga, né, já está transpondo toda uma carga social que, querendo ou não, ele vai trazer em alguma medida, porque o nicho de comunicação dele não se resume à relação que ele tem com a mãe, ele tem um nicho maior de socialização. Então ele vai contrapor, porque o normal é ter uma mãe o quê? Sacrificada, uma mãe que serve, né, e não uma mãe amiga. Né? E a gente exercer o amor, seja ele materno, paterno, de irmandade, sob o espectro da amizade, é também desconfigurar uma estrutura que diz, que é uma estrutura extremamente machista, que diz que a amizade só pode ser vivida por homens, porque até pouco tempo era assim, né? As mulheres não podiam desfrutar da amizade num nível público, elas estavam relegadas ao espaço da casa e, portanto, ao espaço da servidão à casa e à família. E o amor, ele era entendido, né? Isso já, o Freud fala isso, né? O amor entendido como aquilo que é reduzido lá à esfera conjugal e, né, matrimonial e paterno matriarcal ou materno patriarcal, né? Então essa distinção da amizade para a esfera pública e do amor para a esfera privada, ela justifica toda uma estrutura patriarcal que é a da não reciprocidade de fato entre mulheres e entre homens e mulheres, ou seja, a Butler, ela explica, né, que quando a gente tem essa estrutura, a amizade é para os homens, a vida pública é para os homens, ali existe uma relação de reciprocidade, porque homens são iguais, né? Por outro lado, na esfera do amor, o que você vai ter, na verdade, é uma relação de não reciprocidade, porque, como a Amanda disse, a mulher é um objeto, né? Ela é um receptáculo, né? Isso já vem desde o cristianismo, um receptáculo seminal, né? No sentido estrito mesmo, né? Ela só serve para receber um sêmen e depois para procriar, né? E depois para, enfim, cuidar da casa, né? A relação as mulheres, elas eram amigas dos escravos, né? Na Grécia Antiga, né? Elas eram aquelas que estavam ali dentro da casa com os escravos, servindo a uma estrutura maior que essa estrutura pública, né? Mantendo essa estrutura pública para que o homem possa sair de casa e exercer as suas amizades demasiado masculinas. E isso é agravado, óbvio, no caso da mulher negra, né? Eu não vou falar porque eu não... Não é também meu lugar de fala, mas é como a Amanda explicou, isso é agravado, né? A mulher negra, ela passa por uma objetificação ainda maior e por um processo de submissão ainda mais intenso. Isso é histórico, né? Sobre o punk agora, né? Eu só queria fazer essa porque a Amanda, ela conseguiu justamente... da materialidade para, às vezes, quando a gente fica viajando um conceito filosófico, e é isso aí, é o que eu explico no fundo, é isso. Sobre o punk me ensinou justamente isso, né? Tem uma potência no punk que... primeiro que o punk tem um abandono às normas muito intenso, né? E muitas vezes a gente não associa, de fato, o amor ao punk, né? O amor ao movimento punk, dificilmente a gente associa. Na maioria das vezes as pessoas associam, acho que, a violência e mais a cólera do que propriamente o amor, né? Mas o punk me permitiu desmistificar essa noção romantizada do amor. E ao mesmo tempo, eu acho não, mas tenho certeza que o punk foi muito importante para a afirmação também do meu próprio feminismo. Porque, enfim, eu estava ali, né? Eu sempre tive ali numa relação de igualdade com todas aquelas pessoas, pessoas que ainda são minhas amigas, é óbvio. E o que eu entendi é que, né, essa amizade, né, que é uma amizade também ao mesmo tempo adolescente, que perdura até hoje, mas ela tem uma potência afetiva muito forte. E muitas vezes a gente encontra no movimento punk, né, uma espécie de... não é uma família, porque subverte a família, subverte a estrutura familiar, mas ao mesmo tempo é uma família, né? É uma relação de familiaridade ou de familiarização pela qual você passa, e é ambivalente, porque há uma identificação com a sua própria diferença ali, né? Você vê que você não é o único esquisito, né, do universo. Então eu acho que é isso, assim. E o punk foi importante para eu confundir essas fronteiras entre o amor e a amizade. Isso não quer dizer que existe uma espécie, sei lá, de... Isso pode acontecer, é óbvio, mas isso não quer dizer que você vai dormir com todos os seus amigos, ou que, enfim, todos os seus amigos vão viver numa espécie de poliamor com você, não é por aí, mas é que há um afeto muito sincero e que envolve, se envolve dominação, é muito pouca, né? Porque o punk tem esse movimento ou esse exercício anárquico da autarquia, então existe todo um cuidado, né, de você dominar a si mesmo, mas não o outro. Então o punk deu materialidade antes mesmo de eu estudar Foucault, mas ele conseguiu materializar alguns conceitos que eu iria trabalhar depois, né? E tem uma influência estética mesmo, eu acho. Em tudo que eu faço tem uma influência estética do punk, assim. Não consigo me desvencilhar, foi uma experiência muito forte na minha vida, ainda é. Lógico que hoje eu já tô no nível dos punk velho, né? Já não sou mais, né? Não é mais a mesma coisa. Mas todos meus amigos também estão velhos. Então, mas é muito interessante a potência que isso tem. E eu acho que o punk salva, porque se não fosse o punk, eu não teria me aberto a muita coisa. Ao feminismo, ao antifascismo, né? As lutas contra o racismo. O punk me mostrou tudo isso. Antes mesmo de eu chegar no universo acadêmico, né? As lutas contra o especismo, né, foram muito, muito importantes. A gente estava retomando um pouco essa ideia do quanto o punk é importante para as discussões animalistas. Eu tenho um projeto que se chama Cosmopolíticas, que é um projeto híbrido que tenta misturar também academia e não academia, e a gente fez um ciclo discutindo animalismo. A gente discute com artistas, com militantes, com, enfim, acadêmicos, com todos os tipos de pessoas, porque essa necessidade de sair da esfera acadêmica sempre teve em mim também. Eu também sempre fui meio um peixe fora da água da academia. E a gente estava vendo, né, eu revendo um pouco os vídeos que a gente fez e as discussões, todo mundo ali tinha um background punk, então o punk é muito importante para as discussões antiespecistas. E é isso, acho que o punk abriu minha mente mesmo, né? E me mostrou também a relação entre amor e violência, que ela existe e ela está aí, né? Então, acho que foi basicamente é isso, assim. Mas eu sei que deve ter muito mais coisa que eu nem imagino que o punk trouxe pra mim. Mas foi crucial na minha vida.
Ai, que lindo, Cassiana. Eu me identifico muito na tua fala. E eu voltei pro interior, né? Agora já faz uns 7, 8 anos que eu voltei a morar no interior e eu sinto tanta falta disso, sabe? E eu tenho uma amiga, a Elô, né? Deixa eu mandar um beijão pra Elô, que é uma amiga muito especial minha, muito punk, muito anarquista. E assim, muito. A Elô sempre foi muito transgressória contra o sistema e tudo mais. E quando ela vem pra cá, porque a mãe dela mora aqui na região,